de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, pessoal. Como diz o Matuto, já catemo que já cá cheguemos.
É, e cheguemos com alegria, força, vibração. Afinal, hoje é sexta-feira, um dia propício para você ouvir uma história bem divertida.
É, no Escola Brasil desta sexta você vai conhecer a viagem da Dona Carta. Quer uma palhinha? Presta atenção.
Era uma vez.
Nossa história de hoje é uma história diferente. E imagine só quem convidamos para ajudar a contar essa história. Ela mesma, a Dona Carta.
Bem, foi só uma palhinha mesmo, hein? A história toda só no finzinho do programa, viu?
E você tem saudades do Rei do Baião, o saudoso Luiz Gonzaga? Prepare-se porque hoje tem um toque musical especialíssimo.
Você vai escutar o Rei do Baião cantando essa música e o shot das meninas.
Mas ele não vai cantar sozinho, não. Você vai conhecer uma montagem feita pelo Escola Brasil. Aguarde!
Sim, no fim do programa não perca o Matuto.
Dizem que ele vai chegar com uma receita cabulosa, com farofa de tanajura, ovos de percevejo e tudo, viu?
Bem, agora tá na hora do primeiro intervalo. Continue ligado que a gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
É, na música brasileira, poesia e matemática de vez em quando se cruzam. E desse encontro, nascem umas canções bem bonitas.
Como essa música aí, ó, que você tá ouvindo na voz do Roberto Carlos.
Tente, não cante.
Você prestou atenção como ele brinca com os números cantando tudo certo, como 2 e 2 são 5.
É, na matemática 2 e 2 são 4, mas na poesia tudo é permitido.
Agora, não é só na música que poesia e matemática têm andado de mãos dadas, não?
Tem um professor no interior de São Paulo que mistura cálculos e versos na hora de dar aulas. É o professor Paulo Roxo Barja.
E você, aí do outro lado, tá roxo de curiosidade? Pois a nossa repórter Ana Cláudia Costa foi investigar melhor essa história. Tem novidades pra gente, Ana?
E aí, Cadu, tudo bem?
Tudo.
E cadê a Sandra?
Tô aqui, Ana.
Tudo bem?
Tudo ótimo. E aí, o que foi que você descobriu aí pra contar pra gente?
Bem, é o seguinte. Esse professor, o Paulo Roxo Barja, que dá aula lá na Universidade do Vale do Paraíba, ele escolhe alguns textos e uns poemas que tem a ver com conceitos matemáticos e leva isso pra sala de aula pra aproximar a arte das ciências exatas.
E como é? Ele faz cálculos com versos, alguma coisa assim?
É, mais ou menos isso, sim. Ele até criou um jeito de fazer análise estatística dos sonetos. Pode uma coisa dessa?
Sério? Pô, agora eu fiquei curioso, mano. Como é que é isso, hein?
Ah, mas aí é melhor você falar direto com ele.
Opa!
Vamos ver aqui. Alô, professor, o senhor tá na linha?
Tô.
Oh, que surpresa boa. Tudo bem, professor?
Tudo jóia, tudo bem.
Professor Paulo, então conta pra gente como é que o senhor mistura matemática e poesia?
Bom, são duas linhas de trabalho que tem aqui, né? Uma delas é o uso de poemas, né? Pra motivar o estudo da matemática. A gente tem faz uma seleção de poesias que tem relação com determinados temas de matemática.
Ah, tá certo. Mas o senhor pode dar um exemplo usando um poema, assim, pra ficar mais claro pra gente entender?
Tem um exemplo que é bem legal, que é o ladrão que rouba ladrão. Então é assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Ladrão que rouba ladrão deve ter 1 milhão. Quando você põe um monte de ladrões um roubando o outro, você tem 100 vezes 100 vezes 100, você discute uma progressão geométrica.
É, tem matemática mesmo escondida nesse negócio, viu? Mas, professor, a gente ouviu falar de uma análise estatística dos sonetos. Como é que funciona isso aí?
Ah, sim. Como é que funciona isso? A gente definiu algumas variáveis, né, para tentar classificar os sonetos a partir dos valores encontrados para essas variáveis.
E, professor, assim o senhor complica.
Vou dar um exemplo para você. A relação entre vogais e consoantes.
Muito bem.
Você pode pensar como se fosse uma fração. Você pega um verso e conta quantas vogais tem nesse verso, nas palavras desse verso, quantas consoantes tem. Você divide o número de vogais pelo número de consoantes, você tem uma fração. E essa fração, ela dá uma indicação muito boa, por exemplo, da língua em que esse poema foi composto.
Ah, verdade. Porque em português, por exemplo, as palavras têm mais vogais que em outras línguas.
E, professor, dá para usar isso com turmas de qualquer idade, assim, no ensino fundamental, por exemplo?
É, essa parte dos sonetos, ela não seria voltada para o fundamental, não. Já é uma coisa mais para segundo grau, né? Agora, o uso da literatura como motivador para as aulas de matemática, isso vale para qualquer idade, né?
É, dá até para usar isso na educação infantil. O professor pode pegar uma rima, sei lá, um, dois, feijão com arroz, e usar isso para ensinar a meninada a contar.
Isso.
Bem, professor Paulo, olha, obrigada mesmo pela entrevista, viu?
É isso aí, professor Roxo. Valeu pela participação aqui no programa.
Na verdade, eu que agradeço a vocês, que para nós, professores, é muito importante ter um canal como esse, um espaço, né, pra gente divulgar essas propostas de ensino, né?
Então, nosso canal aqui tá sempre aberto, viu? É só escrever, mandar um e-mail, que nós vamos dizer daqui a pouquinho o endereço, né? Porque queremos mesmo divulgar as experiências que podem melhorar o ensino do nosso país e valorizar a profissão de professor. Um grande abraço, viu?
Um grande abraço, professor Paulo.
Dá um abraço a todos.
Gostei de ver, Ana, o professor Paulo conseguiu achar a fórmula perfeita de rimar poesia com matemática.
Então é isso, Cadu. Até a próxima, hein? Beijo, Sandra.
Beijo, tchau, tchau. Ana.
Bem, quem quiser entrar em contato com o professor Paulo Roxo Barja para saber mais sobre essa ideia, ou mesmo para trocar umas figurinhas, sugerir poemas, anote aí o endereço do e-mail dele. barja@univap.br.
Univap significa Universidade do Vale do Paraíba.
Isso, então repetindo o e-mail para quem não pegou, barja@univap.br.
Escola Brasil.
Muito bem, depois da matemática com poesia, que tal misturar matemática com livros?
Basta calcular quantos livros o Escola Brasil vai sortear pela promoção Arca das Letras.
Anota aí, vão ser 30 bibliotecas com 200 livros cada uma para as comunidades rurais. Agora vamos fazer as contas. 30 vezes 200, nada menos que 6 mil livros.
Então, o que você, que vive na área rural, tá esperando para participar? A promoção tá terminando, gente.
As bibliotecas são doadas pelo projeto Arca das Letras, do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Agora vai pegando lápis e papel, que lá pelo final do programa vamos dar o endereço da nossa caixa postal.
Toque musical.
Da Arca das Letras para o baú musical.
Do baú de hoje a gente tira uma música de 1953. É, gente, lá se vão mais de 50 anos e ela continua cantada e conhecida.
Principalmente no Nordeste, onde nasceu o rei do baião, Luiz Gonzaga.
Nós estamos falando da música Xote das Meninas, que você ouviu um pedacinho no início do programa.
Ai, que delícia, dá até vontade de sair dançando, né? Mas pessoal, é o seguinte, essa música compara o despertar do amor no coração de uma menina com a floração do mandacaru.
Mandacaru é um cacto, tá? Planta típica do Nordeste, viu?
O Luiz Gonzaga, rei do baião, morreu em 1989. Outros cantores gravaram o Xote das Meninas, entre eles Chico Buarque e Marisa Monte.
Com a mágica do rádio, você vai ouvir o rei do baião e Marisa Monte cantando juntos, numa montagem feita pelo Escola Brasil pra você. Solta o som, DJ.
Mandacaru, quando fulara na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou ao coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir de pão.
Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada.
Ela só quer, só pensa em namorar.
De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar.
Você ouviu o Shot das Meninas com Luiz Gonzaga e Marisa Monte. Os compositores são o próprio Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Eu vou, quer dizer, agora nós vamos pro intervalo.
Não saia daí, porque o Matuto tá chegando com uma receita cabulosa, recheada de insetos.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Bom, deixa eu ver essa receita aqui, ó.
Oi, Matuto.
Tudo certinho?
Mas é certinho. Mas espera só um cadinho que eu tô conferindo aqui uma receita cabulosa aqui nesse livro.
Ah, então vamos conferir junto, ué.
200 gramas de formiga. Confere aqui comigo, gente, ó.
Vai lá, vai lá.
200 gramas de formiga, bem torradinhas, na panela. Depois pega 23... que é isso? 23 baratas d'água.
Eca.
Uma dúzia de gafanhoto.
Quem sabe?
Meia dúzia de ovos de percevejo. Larvas de mariposa.
Que nojeira é essa?
Isso aí tá parecendo mais é receita de feitiço de bruxa, hein?
Nossa, eita, é a bruxa Minguinha. Lembra dela, Cadu?
Claro que eu me lembro, ela até já deu umas boas lições aqui no Escola Brasil, mas foi há muito tempo. Eu pensei até que ela tinha se aposentado.
Foi você, Matuto, que roubou meu livro de receitas. Pois devolva já. Devolva ou eu te transformo numa lacraia. Ai. E você vai para a panela.
Ai, perdido, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é que ela me seguiu até aqui, gente? Ô, Cadu, Sandrinha.
Você
segura ela aí,
devolve.
Gente.
Ah,
segura.
Você que arrumou essa confusão, se vira.
E devolve logo esse livro de receita maluca aí.
Devolve
receita maluca? Que falta de respeito. Olha só que eu te transformo, menina.
Calma aí, ó, dona Bruxa Miguel. Calma aí, filha, ó. Eu só emprestei esse seu livro de receita, que acho que eu fiquei curioso. Vamos combinar o seguinte? Vamos fazer uma combinação nós dois aqui, vamos.
Depende.
Ó, eu fico com o livro aqui e você vai indo na frente pra catar os bichos pro jantar, certinho?
Mas aí você vai ter que me ajudar a preparar tudo.
Ah, combinado.
Muito bem.
Então lá vou. Eu, Sandra, Cadu, estão convidados para o jantar. Tchauzinho. Tchau.
Matuto, mas você é doido, rapaz. Você deixou a Minguela zangada, hein?
É, afinal, que livro de receita é esse, hein? É alguma poção mágica com insetos?
Sandria, é uma receita de alguns quitutes que a bruxa vai fazer pra nós. Diz que esses bichinhos aqui são tão deliciosos.
Ah, ela come insetos, é? Mas
não só ela, viu, Cador? Aqui no livro, eu li tudo, né? Aqui no livro tá escrito que os insetos são consumidos em cerca de 120 países. Em alguns lugares, os insetos são cardápio de luxo, ó.
Eu sabia que essa bruxa não batia bem na cabeça.
É costume, Sandrinha.
Ah, é?
Na China e no Japão, por exemplo, as larvas de bicho de seda são torradas, moídas e usadas para fazer biscoitos.
Olha. É mesmo?
E no México, ó? No México, os ovos de percevejo são vendidos torrados, moídos com pimenta ou em pó. Olha aqui, ó. Ó, na Colômbia. Na Colômbia, uma lata com 423 gramas de formigas vale quase R$40. São pratos raros, menino.
Mas põe raridade nisso, viu?
É, gente. Ó, e aí, aqui no livro, sabe o que fala também? Fala que os insetos são alimentos muito nutritivos.
É.
Pra vocês terem uma ideia, um gafanhoto tem mais proteína do que animais como o boi e a galinha. Por exemplo, ó, 100 gramas de formigas tem o dobro de proteína de 100 gramas de carne de peixe, frango ou de boi.
Pode ser nutritivo, mas eu não me vejo comendo um prato desse, sabia?
Mas que preconceito, hein, Sandrinha? Que é isso? Você sabia que essa história assim de comer inseto é bem antiga?
É.
É, vem da pré-história. E esse costume tem um nome empetecado que só.
Qual é?
É a antropoentomofagia.
Olha!
É, antropo de homem. É entomo de inseto e fagia de comer.
Que
muito
coisa,
bem.
Hein?
Antropoentomofagia.
É
chique.
É de jeitinho, galera. E até aqui no Brasil tem disso também, sabia?
Ah, tem, é.
É, em alguns lugares lá de São Paulo, por exemplo, no sul de Minas Gerais ali e na Amazônia, é costume comer tanajura com arroz e feijão. Ou farofa de tanajura,
né? Você já ouviu falar?
Aqui no Goiás também a gente comia muita tanajura frita.
É, né?
Então, sabe o que é tanajura, Cadu?
É, eu sei aquelas formigas, assim.
Isso, aquelas formigonas,
que tem
assim.
Tem a bunda grande. Bunda grande, né? Um rabão grandão, assim. É, eu sei que na Tailândia, viu, Matuto? Mais de 90 espécies de insetos fazem parte da alimentação do povo.
E é verdade, não é mentira, não.
É mesmo,
lá,
né?
Abelhas, vespas, formigas, larvas de besouros e borboletas e mariposas também, baratas d'água e percevejos, né? Percevejo. São comidos frescos, viu? Torrados ou fritos.
Menino.
Um verdadeiro banquete.
Olha, inclusive, a gente tá falando da Tailândia, até aracnídeo eles comem. Eu vi num documentário comendo escorpião no palito, menino. É, cada um com seus costumes, né? Eu tô fora desse negócio de inseto, escorpião, viu?
Cadê uma, você vê coisa nesse mundo, hein?
É, eu vi, menino. Discovery tá aí pra isso.
Ô, Cadu, vocês estão convidados, sabe pra quê?
Pra quê?
Pra jantar na casa da bruxa com eu.
Eita.
E eu acho bom vocês irem, senão eu vou te contar uma coisa. É capaz de ela vir aqui e transformar todo mundo em mosca pra jogar na sopa.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa.
Ai, 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 olha o que foi que o Matuto arrumou pra gente.
Pois é, não é que sobrou pra nós dois mesmo, menino?
Pode deixar que eu vou ajudar ela a fazer tudo delicioso pra vocês. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, trinqueiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil.
Ah, por falar em receita diferente, eu tenho uma que tá com os dias contados.
Ih, Cadu, mas receita de bruxa chega, né?
Nada disso, Sandra. Tô falando da receita pro pessoal da área rural viajar sem precisar sair de casa, aprender mais ou simplesmente se divertir.
Ah, então não tem nada a ver com ovos de percevejo.
Na dica de nada. Essa receita tem mais a ver com Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles.
Ai, caiu a ficha, Cadu. Agora eu sei do que você tá falando. É da promoção Arca das Letras, né?
Quer receita melhor que essa?
Ah, então, você que mora na área rural, anote aí. O Escola Brasil vai sortear 30 bibliotecas com 200 livros cada uma.
As bibliotecas são do projeto Arca das Letras, do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Ficou interessado? Pois escreva logo para o Escola Brasil, promoção Arca das Letras. Na carta, peça que a biblioteca seja instalada no local onde toda a sua comunidade possa usar. Uma casa de morador, uma associação.
E olha, não vai esquecer de dizer por que você precisa dessa biblioteca. Essa resposta é muito importante, viu? Anote o endereço da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Então, ó, corra e mande logo uma carta.
Por falar em carta, tchan, 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 tchan. Você agora vai ouvir uma história que trata justamente sobre esse papel que leva e traz notícias de quem tá longe.
Então, vamos logo ouvir essa história?
Era uma vez.
Nossa história de hoje é uma história diferente. E imagine só quem convidamos para ajudar a contar essa história. Ela mesma, a Dona Carta.
Mas que roupa bonita que eu tô vestida. Só não gostei daquela cola branca. Grudenta e fedida ela. Mas tem males que vêm pra bem, né? Só assim eu chego inteirinha ao meu destino.
É, Dona Carta, a senhora tá arrebentando. Bonita, bem feita.
É que esse narrador é bem simpático. Passaram cola branca no cabelo dele também?
Deixe-me ver. Tá aqui o nome do destinatário, o endereço bem certinho, rua tal, o CEP, importante, senão a carta não chega ao destino, a cidade e o estado.
Seu narrador, veja se está correto também o endereço do meu dono, né? Pra eu poder viajar despreocupada, sem medo de me perder por esse mundão afora.
Perfeito, Dona Carta. Faça uma boa viagem.
O senhor não quer ir junto, hein? Eu sou uma boa companhia.
Sossegue, Dona Carta. A moça que vai levar a senhora já tá saindo pro correio. Tá começando a sua viagem. Até mais.
Puxa, tinha que me colocar logo dentro dessa bolsa escura, apertada, cheia de coisa. Nossa, tem batom, uma carteira, agendinha, caneta sem tampa. Que maldade!
Ô, seu batom, vê se afasta um pouco essa sua ponta aí, porque eu não gosto de intimidades.
Eu vou pro correio agora, eu vou. Pelo jeito isso aqui é o correio, tá tudo limpinho. Só a moça que me trouxe que era relaxada, né? Lambeu o selo e grudou no cantinho de cima do meu envelope. Podia pelo menos ter me feito cócegas com aquele pincelzinho da cola. Mas não, tinha que lamber o selo. Isso faz mal à saúde, faz mal...
Calma, calma, Dona Carta.
Seu narrador, o senhor por aqui. Veja só que lindo selo ela grudou no meu envelope. Tô ficando cada vez mais bonita. Mas me larga, moço. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Que povo apressado esse do correio.
Será que isso foi um carinho exagerado ou foi uma cacetada, simplesmente?
Não, Dona Carta. A senhora acabou de ser carimbada. O carimbo é uma forma de registrar a data que o correio recebeu a senhora. Quando chegar na sua cidade de destino, a senhora vai receber outra cacetada dessas.
Eu ainda tô doidinha, seu narrador.
Calma. Não se agite, Dona Carta. A viagem é longa e está só começando. Até mais.
Nossa, quanta carta! Nunca imaginei que a minha família fosse tão grande! Como vai a senhora, Dona Carta Azul?
Bem.
Tudo bem, seu cartão postal?
Bem, muito bem.
Oi, envelopinho verde, como vai o amigo?
Bem.
Antipático ele, hein? Vou conversar um pouquinho com aquela cartinha rosa ali, deve ser uma cartinha de amor. Oi, fofa, tudo bem?
Tudo bom. Mas tá apertado aqui dentro dessa caixa, né, Dona Carta?
Tá mesmo, né? Muito apertadíssimo. Mas deixa eu ver aqui pra onde a senhora está indo. Deixa eu ver aqui na frente do seu envelope.
Olha Olha só.
A senhora tá indo pra Sergipe, cidade de Aracaju. É. Que charme! Vai pra capital?
Vou.
Mas, aonde tá o endereço completo? E o CEP? Amiga, vai ter problemas.
Ai, não me diga. A viagem tá só começando.
Não chore. Não, não chore. Tem mais problema aqui nas suas costas, no remetente. Não tem remetente. Minha amiga, sinto muito, mas não vão achar o seu endereço e tampouco você vai poder voltar para quem te escreveu. Você vai ser uma carta perdida.
Lá vai a Dona Carta bem acomodada na sacola pesada do carteiro. E como fala essa Dona Carta?
Seu carteiro, por favor, me trate com todo carinho, porque eu sou uma carta bonita, muito bonita e...
Se a senhora fosse feia, eu a trataria do mesmo jeito, Dona Carta. Portanto, fique quietinha aí na sacola e não me distraia. Essa rua tem muito cachorro, eu tô um pouco atrasado hoje. Daqui a pouquinho a senhora vai estar com seu novo dono.
Escute, falta muito pra chegar, hein?
Ah, que nada, ó. Já chegou, é aqui, ó. É aqui que a senhora fica. Graças a Deus. Tchau, Dona Carta.
Tchau.
Oba, oba, mãe, chegou uma carta.
Que recepção. Também pudera, né? Bonita como eu sou, era de imaginar que chegaria assim, com muito sucesso.
Viu só como é importante escrever bem certinho o endereço, o destinatário, o CEP?
Era uma vez.
Gostaram da história da Dona Carta?
Então mande logo a sua carta pra gente. O carteiro, você sabe que é sempre bem-vindo por essas bandas.
Pode mandar um e-mail também para o escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Muito bem, o Escola Brasil tá terminando.
Tchau, pessoal, ó, e um bom fim de semana.
Até segunda-feira.
Eu reconheci, mesma caligrafia que disse-me um dia, estou farto de ti. Porém, não tive coragem de abrir a mensagem, porque não sei.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.